Uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor João Ribe Palharim.
Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Toda a igreja, se coloque de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E vamos ver o que está escrito aqui para o nosso aprendizado. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você aprende a palavra, mais você progride na tua fé, mais você cresce na tua vida cristã. Por isso agora nós vamos aprender um pouco mais. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Já achou? Está escrito assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, igreja? Eu vou reler o versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora eu leio e toda a igreja repete. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Você crê na palavra de Deus? Crê mesmo? Então vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Mais alto, glória a Deus. Isso, glorifica, glorifica. Glorificando a Deus diretamente, aplaudindo, aplaudindo. Senhor Deus, olha o teu povo te aplaudindo e te glorificando. Como isso é lindo, Senhor. Quando as palmas passam do teto da igreja, quando as palmas avançam através das nuvens dos céus, quando as palmas passam pelas estrelas e passam pelos planetas e chegam até a glória. Ah, meu Deus, quando as palmas invadem o céu e os teus anjos começam a aplaudir conosco. Ah, que perfeito louvor! Recebe, ó Deus, o louvor da tua igreja. Sim, ó Deus, recebe o louvor do teu povo e derrame as tuas bênçãos aqui agora, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, Pai querido, Deus amado. A tua palavra vai ser pregada, fala através dos nossos lábios, fala agora, Senhor, com cada pessoa que está aqui nesta igreja, fala com cada pessoa que vai ouvir pelo rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, fazendo da terra um lugar de delícias, e Deus preparou tudo aquilo para o homem, para a mulher. Tudo, 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 exceto uma coisa que Deus reservou para o seu uso particular. E é interessante nós notarmos o seguinte ali, no capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E o versículo 16 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra certamente era para dar ao homem a certeza de que se ele se atrevesse a comer do fruto daquela árvore, da ciência do bem e do mal, ele certamente, disse Deus, iria morrer. O homem deveria acreditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Mas se ele tem tudo de bom no jardim, e Deus o colocou para morar no melhor lugar do planeta, imagine só que moradia que devia ser o Jardim do Éden. Imagine você, se há milionários que compram uma ilha ali no meio do mar, cheio de mosquitos, e aparece Deus ali colocando o homem no melhor jardim da terra para ele morar com a sua família. E Deus falou, tudo isso daqui é seu, pode usar à vontade, menos esta árvore aqui. Nessa, não mexa, porque no dia que você mexer ou comer do fruto dessa árvore, você certamente morrerá. Bastaria ao homem e à mulher acreditar nessa palavra. E assim continuaria desfrutando de tudo do melhor que Deus havia preparado. Mas veja você, aonde o diabo foi agir. Incorporou na serpente, falou pela boca daquele animal e iludiu a mulher. Por que que a serpente foi convencer a mulher? Porque o homem, Adão no caso, conversava com Deus sempre na virada do dia. Sempre às tardes o homem estava orando. Talvez a Eva não estivesse tão em comunhão com Deus como estava o seu marido. Então, o diabo escolheu a pessoa mais fraca daquela união, a pessoa que estava mais fraca na fé, quero dizer, para tentar ali uma estratégia para atrapalhar. O diabo sempre vai pegar a pessoa mais fraca, sempre vai procurar agir na tua família, utilizando a pessoa mais fraca. A pessoa que está firme na fé pode cair tudo à volta dela, mas ela continua firme na fé, porque ela está em comunhão com Deus, ela está lendo a palavra, ela está orando, ela está jejuando. Para o diabo é mais difícil iludir uma pessoa assim, que está na presença de Deus, que está sempre falando com Deus. É mais fácil ele pegar uma outra pessoa que não está plena de comunhão com Deus para tentar ali atrapalhar tudo. Foi por isso que o diabo, usando a serpente, foi falar com a Eva e não com Adão. Porque a Eva talvez estivesse levando uma vida espiritual um pouco mais tranquila, ainda que ela conhecesse a palavra. Mas parece que o diabo viu que seria mais fácil convencer a mulher e não o homem. Tanto é que a Eva conhecia a palavra, que o diabo, usando a serpente, fala assim para a mulher. Veja lá no capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. Foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, a mulher conhecia a palavra de Deus. Deus disse, a mulher sabia da vontade de Deus, mas ela não estava tão disposta a obedecer a palavra. Da mesma maneira que Adão estava obedecendo. O Adão sempre dizia para Eva, Eva, olha, pode comer de tudo, mas meu amor, eu te amo muito, tome cuidado, nunca coma do fruto dessa árvore, porque eu não quero te perder. Deus falou que se a gente comer do fruto dessa árvore, certamente morreremos. Então, meu amor, tome cuidado, eu não quero ficar viúvo. Certo? Então, para proteger a Eva, ele falava, não coma, hein, filha, não coma de jeito nenhum. Mas Satanás foi lá colocar a dúvida. Foi isso que Deus disse? Deus falou. A mulher conhecia. Mas talvez por ela ter ouvido do homem. E não por ter ouvido do próprio Deus. Como Adão ouviu. Então, talvez a fé daquela mulher não estivesse tão firme. Por isso que o diabo foi lá e trabalhou Não, olha, não é verdade isso que Deus falou, não. Não é bem assim, você está entendendo errado. O teu marido entendeu errado, você está entendendo errado. Não é bem assim, vocês não vão morrer, não. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, o diabo fez a mulher duvidar da palavra de Deus. Fez a mulher questionar o que Deus tinha afirmado. E ela olhando para a árvore, poxa, mas a árvore é tão bonita e o fruto é tão bom. Não é possível que um fruto desse me mate. Um fruto tão agradável à vista, tão desejável, será que vai me destruir se eu comer? A árvore é tão linda, acho que não tem nenhum problema. E ela desobedeceu o Senhor. Desobedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus, e ela comeu, e se sentiu bem, achou o fruto bom, e foi lá para o marido e falou, experimenta, não morri não, olha, mas Eva, pelo amor de Deus, você está louca, você não viu que Deus falou que não era para comer, porque você ia morrer, ah, mas a serpente abriu os meus olhos. A serpente é muito astuta, é muito inteligente, sabe, Adão? E ela me mostrou a verdade. Ela me mostrou que eu podia comer, que não tinha problema nenhum, que eu estava entendendo errado. Olha aqui, Adão, eu não morri ainda. E te garanto, o fruto é gostoso, você quer? Ele olhou para Eva, você não está se sentindo mal? Nada. Adão, nunca me senti tão bem toda a minha vida, parece que eu estou vendo as coisas diferente agora, sabe, Adão? Olha, eu estou vendo as coisas de uma outra maneira, Adão. Acho que se você comer desse fruto aqui, você também vai ver as coisas diferente. Como eu estou vendo, Adão? Eu estou vendo as coisas diferentes, Adão. Eu acho que aconteceu aquilo, acho que eu estou me tornando como Deus. Adão, pode comer, que é boa essa fruta. E Adão comeu, e aí abriu os olhos de verdade. A partir daquele momento, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal e viram que estavam nus. E por incrível que pareça, olha só, se esconderam um do outro em primeiro lugar, porque ficaram envergonhados um com a nudez do outro, e ao ouvirem os passos de Deus no jardim, se esconderam. Quando Deus chama por Adão, Adão, cadê você? Onde você está, Adão? Vim aqui falar com você. O Adão diz, ah, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Adão, quem mostrou para você que você estava nu? Por acaso você comeu daquele fruto da árvore que eu te falei para não comer? Deus sabia que ele já tinha comido. Adão diz, eu me escondi porque eu vi os teus passos e tive medo. Olha só, foi a primeira vez na vida que ele está sentindo medo. Foi a primeira vez na vida que Adão sentiu medo, olha aqui o versículo 10. E ele disse a Deus, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele temeu. Adão não sabia o que era o medo até então. Olha como a vida dele mudou a partir do momento em que ele desobedeceu a Deus. A primeira consequência, vergonha, estou nu, vou me esconder. Segunda consequência, o medo, vergonha e medo, coisas que ele nunca tinha sentido antes na vida, mas agora ele está sentindo algo novo, vergonha e medo, e muito medo, Deus vai continuar conversando com Adão, Adão vai jogar a culpa na mulher, mas ao jogar a culpa na mulher, ele responsabiliza primeiro Deus, porque Deus fala para ele, Adão, quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher que o Senhor me deu. Adão está dizendo que ele agiu mal, mas a culpa é de Deus. A mulher que o Senhor me deu. Você sabe, eu às vezes vejo as pessoas tão preocupadas, dizendo, ah, pastor, estou orando muito a Deus para Deus me preparar um varão. Estou orando muito a Deus para Deus me preparar uma varoa. Aí começa a namorar, Aí fala assim: foi Deus que preparou para mim. Foi Deus que me preparou esse varão. Foi Deus que me preparou essa varoa. Não foi, pastor? Eu não digo nada. Aliás, eu acho até que Deus evita se meter nessa história. Porque na primeira vez que Deus arrumou uma mulher para alguém, o homem falou: olha só o que, que o senhor fez para mim. A mulher que o senhor me deu, foi ela que me fez comer desse fruto proibido. Então, foi Deus que me preparou tal pessoa. Então, não reclama se foi Deus. Não reclame, porque você vai estar blasfemando, murmurando. Você acredita que foi Deus? Então Adão falou: a mulher que o senhor me deu, olha aí, ó, que problema, tá vendo? E ela me deu do fruto e eu comi, responsabilizou a mulher. A mulher, por sua vez, jogou a culpa na serpente, coitada. E a serpente, se pudesse falar, mesmo jogaria a culpa no diabo. Mas ela falava por mímica, né? Porque quem estava falando na boca da serpente era Satanás. Então a serpente, se pudesse, ia falar: a culpa não é minha, foi o diabo. Todo mundo jogou a culpa. Só que Deus não quer saber de quem é a culpa. Deus exige que a pessoa assuma a responsabilidade daquilo que fez. A pessoa tem que entender que se ela agiu mal, se ela pecou, ela não pode colocar a culpa no diabo. Ah, foi por culpa do diabo, o diabo me atentou. Ah, foi por culpa da mulher, a mulher me atentou. Foi por culpa do meu vizinho, ele me atentou. Foi por culpa do meu filho, ele me atentou. Não é por culpa de ninguém. Deus quer que a pessoa assuma a sua própria culpa. E Adão não fez isso. Mas Deus cobrou a responsabilidade. E aqui a gente vê Deus dizendo para a mulher, para a serpente e para o homem o que ia acontecer a partir de agora. A serpente iria comer o pó todos os dias da vida. A inimizade entre a mulher e a serpente seria agora eterna. E do mesmo modo que Deus viu que o diabo usou a serpente para ferir a mulher, Deus agora vai usar a mulher para ferir a serpente e, consequentemente, o diabo. Porque Deus, ele diz assim em seguida, que eu colocarei inimizade entre ti e a sua descendência. Você vai ferir a sua cabeça e ela te ferirá o calcanhar. Então Deus colocou inimizade, mas já falou, isso vai retornar. Isso vai retornar, não vai ficar assim. E para Adão, Deus falou: Adão, versículo 17, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Por que que a terra está se tornando maldita? Por que que agora o trabalho do homem não vai mais ser feito com satisfação, e sim com sofrimento, com pesar, com lamentação? Por que que a pessoa vai ter que suar muito para ganhar o pão de cada dia? Porque não deste ouvido à minha voz, mas deste ouvidos à voz da tua mulher. Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Por isso, Adão, é porque você não quis obedecer à minha palavra, você não quis ouvir a minha palavra e você preferiu ouvir a voz da mulher. A voz do ser humano. Você preferiu acreditar numa criatura do que acreditar em mim, que sou o Criador. Por causa disso, a terra é maldita. E aí a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Deus então vai mandar Adão e Eva para fora daquele lugar de delícias. E foi esse trecho que nós lemos no início da mensagem. Deus, ele tomou essa decisão de expulsar o homem do jardim por um motivo: pela desobediência, e para que aquele ser humano desobediente não pegasse agora do fruto da árvore da vida. Deus, ele não quer que uma pessoa desobediente, uma pessoa infiel, Deus não quer que esta pessoa viva eternamente. Já pensou? Uma pessoa que não respeita a vontade de Deus, uma pessoa infiel, uma pessoa desobediente, uma pessoa desonesta, porque roubou o que era de Deus. Deus falou: aqui você não mexe, é meu. Uma pessoa desonesta. Você acha que Deus quer que uma pessoa viva eternamente multiplicando a desobediência, a iniquidade e a infidelidade na terra e com seus descendentes? Então, Deus expulsou o homem e a mulher do jardim para que eles não comessem da árvore da vida. Agora, veja só. Antes da desobediência, Deus não tinha proibido de comer da árvore da vida. A única proibição de Deus era com relação à árvore da ciência do bem e do mal. Era só essa árvore que não podia comer o fruto. Mas da árvore da vida que estava ali no meio do jardim também, aquela árvore lá, Deus nunca disse: Adão, não coma não, tá? Eva, não coma nunca, tá? Pode comer à vontade, enquanto obedeciam. A ordem de Deus foi: de todas as árvores que há no jardim, podeis comer livremente, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Mas a gente viu que no jardim estava a árvore da vida. E sobre a árvore da vida não havia nenhuma proibição. Porque enquanto a pessoa é obediente, pode comer da árvore da vida à vontade. Mas quando a pessoa se torna desobediente, rebelde, infiel, ela não pode continuar comendo da árvore da vida. E a maneira que Deus arrumou para impedir que o homem tivesse acesso à árvore da vida sendo mal, para que o mal não tivesse vida eterna, para que o mal não se prolongasse eternamente, então Deus escondeu do homem a árvore da vida e fechou o jardim do Éden, colocou o homem e a mulher do lado de fora e ainda colocou querubins na entrada. Querubins são os anjos mais excelentes e mais próximos de Deus. E ainda Deus colocou uma espada inflamada para ficar circulando o jardim o tempo todo, para que o homem não se atrevesse a entrar no jardim à marra, para não comer do fruto da árvore da vida. Agora, meu querido, minha querida, você pode estar no paraíso ou você pode estar no deserto. Se você estiver obedecendo o Senhor Deus, se você for fiel ao Senhor, se você obedecer a palavra, a voz de Deus, se você não se desviar desta palavra, então você vai comer do melhor que Deus tem preparado, inclusive do fruto da árvore da vida. Mas se você é infiel, se você se desvia do caminho, ou se você se recusa a obedecer à palavra de Deus, se você faz as coisas que agradam aos homens e agrada também ao diabo, você não pode esperar que Deus continue te abençoando. Deus vai barrar o caminho para quem é mau e vai colocar inclusive uma espada para impedir que o mal desfrute daquilo que é bom, que Deus tem preparado para todas as pessoas que lhe obedecem. Você analise aí agora, como é que está a tua vida, o teu mundo particular, com relação a isso? Se você está obedecendo a Deus para valer, ou se você está fazendo a vontade do homem e às vezes até a vontade do diabo? Se você está ouvindo criaturas ao invés de ouvir o Criador? Porque se você ouvir as criaturas, o Criador vai colocar uma espada na tua frente para que você não tenha acesso à árvore da vida. Mas se você ouvir o Criador, então ele vai dar ordem para que a espada seja retirada e o caminho da árvore da vida te seja aberto. Agora, qual foi a espada, a primeira espada que caiu sobre Adão? A espada da palavra. Aliás, esta é a espada. Porque, Adão, você deu ouvidos à tua mulher e você desprezou aquilo que eu falei. Você foi contra aquilo que eu ordenei, te dizendo claramente, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, quando você fez isso, você deixou de obedecer a minha palavra. Então a espada caiu sobre ele. A espada julgou Adão. Você é inocente ou culpado? A espada, a palavra julgou e disse, é culpado. Culpado não pode mais ter acesso à árvore da vida. Não pode mais ficar desfrutando daquilo que Deus preparou para quem é obediente. Adão e Eva expulsos do paraíso. Foi julgado pela palavra. A espada é a palavra. Enquanto esta espada estiver agindo, ou o homem coloca a espada a seu favor, ou o homem coloca a espada contra ele. Se a pessoa é desobediente, a espada vai ficar contra. Se a pessoa é obediente, a espada vai agir a favor. Se você obedecer a Deus, a espada sairá da frente e permitirá que você tenha direito à árvore da vida e às delícias que Deus tem preparado. Mas se você é desobediente, a espada vai se colocar na tua frente e vai dizer, não passe por aqui você não pode passar. Você não pode ter acesso às coisas que são de Deus. E aqui a palavra funciona como essa espada, que tanto redime como condena, que tanto salva como também prejudica, como mata. Então vamos ver uma coisa, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, nós vamos ler ali, que esta espada realmente é a palavra de Deus. Olha o que diz a parte B do versículo, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada que é colocada em volta do Éden, do paraíso, é a palavra de Deus. Jesus disse, eu não vim aqui julgar ninguém, a palavra que eu vos tenho falado, essa vos julgará. Que é a palavra? É a espada do Espírito. Agora veja comigo, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12, vamos ler também. Está escrito assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há, continuando o versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, que ninguém sabe onde é, mas a alma consegue ser separada, a espada separa a alma do espírito, ela chega até a divisão exata ali da alma e do espírito, ela separa até as juntas e medulas. Ela vai ali até o ponto exato, a incisão é perfeita, o corte é perfeito. E ela é uma espada de dois gumes. E ela consegue, quando é lançada sobre a pessoa, discernir todas as intenções do coração humano. Tudo que está dentro do coração da pessoa, a palavra de Deus consegue discernir. E não há nada encoberto diante de Deus por causa dessa espada. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Se você quer a bênção de Deus, você tem que tratar isso diretamente com Deus. E a maneira de você tratar isso diretamente com Deus é através da espada, é através da palavra. Se o paraíso está na tua frente e você quer entrar, ao chegar à porta do paraíso, a espada inflamada, que é a palavra de Deus, ela vai te sondar, ela vai penetrar a tua alma e o teu espírito, as juntas e medulas, as intenções do teu coração, vai discernir tudo. Você vai se sentir nu naquela hora, você vai se sentir diante de Deus completamente radiografado, nada vai ficar em oculto. Aí a espada, ela te radiografando, ela diz se você está em pecado ou não, se você está em obediência ou desobediência. E a espada te mostra isso, isto é, a palavra de Deus te mostra isso. Se você está em rebeldia e desobediência, a espada, a palavra diz, você não pode entrar. Porque aqui não entra pecado. Só pode entrar quem não tiver pecado.
Se você tentar entrar com pecado, a espada vai agir contra você.
Um dia o rei Davi contemplou a espada de Deus e ficou apavorado. Ele sentiu o peso dessa espada naquela ocasião em que ele fez o censo sobre Israel e Judá, e ele foi aconselhado a não contar a população, mas ele insistiu no pecado. E o profeta chegou para ele dizendo: Deus me enviou, Davi, e manda te oferecer três coisas para que você escolha uma delas. Veja aqui, ó, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 11. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante de teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor seja contra os habitantes e destrua os termos de Israel. Escolhe uma destas 3 coisas, vai, Davi. Você prefere a espada do homem contra você? Ou você prefere a espada de Deus? Olha aqui, escolhe uma destas 3 coisas. Você quer fome, 3 anos de fome, 3 meses fugindo da espada dos teus adversários, ou você quer 3 dias só a espada do Senhor contra você e contra o povo? Davi achou na hora que a espada do Senhor seria a melhor opção, por ser também 3 dias apenas, contra 3 meses e 3 anos nas outras opções. Ele achou que Deus, por ter muita misericórdia, seria mais fácil de se compor. Ele poderia fazer um acordo com Deus. Ele falou: eu prefiro a espada do Senhor, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, mas nas mãos dos homens não caia eu. E a espada do Senhor desceu sobre ele. E foi uma coisa trágica a escolha de Davi. O versículo 16 diz assim: e levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Davi, ele entendeu que aquela espada do Senhor que estava consumindo só podia ser detida com arrependimento. Ele só poderia fazer com que aquela espada viesse a seu favor se ele se arrependesse de verdade. É por isso que ele se cobre aqui de pano de saco e ele se prostra no chão e fica ali diante de Deus, chorando, arrependido, dizendo: eu sou culpado, eu é que mereço o castigo. Meu Deus, não continue exterminando o povo desse jeito, eu é que pequei contra ti. Ele percebeu que somente uma confissão sincera poderia desviar a espada dele. O versículo 27 diz que depois que Davi orou e se arrependeu, o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Só Deus pode dar ordem para que a espada se levante. Por quê? Porque Deus, ele sonda os corações, a alma e o espírito. Ele vê se a pessoa está falando aquilo com sinceridade. E olha o medo que Davi ficou depois da espada do Senhor. Versículo 30. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. A espada agiu contra ele. Ele estava aterrorizado com a espada do Senhor. Ele percebeu que a sua situação tinha se tornado insuportável, extremamente difícil, porque ele tinha pecado contra Deus. Por que eu estou te contando isso, meu amado, minha amada? Porque você quer entrar no jardim do Éden. Porque você quer entrar no paraíso. Você quer entrar no reino de Deus. Mas a palavra, a espada, está em volta. E essa espada, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nada há encoberto diante de Deus por causa disso. A espada mostra claramente para a pessoa, isto é, a palavra mostra para a pessoa: você está sofrendo,
A peste está tomando conta da sua vida. As doenças estão se multiplicando. Os teus projetos estão fracassando. A tua família está sendo destruída. Os teus negócios estão difíceis por causa da tua rebeldia, por causa do teu pecado, porque você não quis obedecer à palavra do Senhor. Aí a espada está colocada diante de você. Mas você não quer continuar naquela situação. Você não quer continuar de fora. Deus colocou querubins à porta do jardim, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. E é certo que a pessoa, mesmo conquistando tudo, se ela não tiver comunhão com Deus, ela vai ser infeliz. Mas um pecador, uma pessoa desobediente, não tem acesso à árvore da vida, porque a espada está lá. A palavra diz que se você não se arrepender, se você não se converter, se você não mudar de vida, você será condenado. Mas pastor, eu não quero ficar de fora, eu quero entrar. Eu quero entrar no paraíso, eu quero ir para o céu. Eu quero ter a minha vida eterna garantida. Mas para isso existe uma condição. Olha só, a espada examina. Se ela vê pecado em você, a espada diz, não entra, entrada proibida. É como se essa espada tivesse um sensor. Ela distingue na hora o coração e o pecado da pessoa e a espada julga. Ela diz, esta pessoa, apesar de querer entrar, não está arrependida. Esta pessoa, apesar de querer a bênção, apesar de querer ser salva, ela não mudou de vida, ela não se arrependeu, porque a espada consegue discernir no seu coração. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Olha o que está escrito aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você só vai conseguir entrar. E a própria espada está dizendo isso. É a própria palavra que está dizendo isso. Você só vai entrar e só vai chegar até a árvore da vida se você lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que Cordeiro é este? Todo mundo sabe, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem que receber Jesus como teu único Salvador. Você está diante da porta, Jesus também é a porta. Mas a espada, a palavra, ela te examina. E ela diz, tem pecado em você. Você não se arrependeu de verdade. Você não pode ser abençoado. Você não pode entrar. Não vai dar certo desse jeito. Você tem que se livrar do pecado. Aí o Senhor Jesus ali na porta, Ele mesmo que é a porta, Ele vem e te lava com seu sangue precioso. E quando você é purificado, purificada pelo sangue de Jesus, a espada que antes te impedia de entrar, ela sai da tua frente e os anjos de Deus se rendem a você e o Senhor Jesus abre os braços e diz, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você lavar as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, isto é, lavar os teus pecados no sangue de Jesus, então você pode entrar, a espada te dá passagem. Se você não tiver Jesus como teu único Salvador, a espada se coloca na tua frente e diz, não entra, porque a própria espada, a própria palavra diz, só há um Salvador, só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo homem. Você está entendendo por que você precisa receber Jesus como teu único Salvador? Está compreendendo agora por que a palavra vai te examinar de alto até embaixo? Não basta simplesmente você querer as bênçãos. Não basta simplesmente você querer entrar. A palavra vai passar e ela vai ver se você está arrependido. Se você está mudando de vida. Se você se purificar no sangue de Jesus, a espada abre passagem para você entrar. Aí você tem o direito de entrar e comer da árvore da vida. Meu amado, minha amada. É assim desde o começo e é assim até o fim. Livro de Gênesis, o começo. Homem, mulher, saia do paraíso. Vocês estão fora da obediência, vocês estão fora da palavra. Vocês são infiéis para o deserto. O último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia. Homem, mulher, só vai entrar quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Não tem jeito. Do começo até o fim, a espada diz a mesma coisa. A espada é a palavra de Deus. A espada diz, você tem que se livrar do seu pecado. Se você quer desfrutar do melhor que Deus tem preparado, então você tem que se arrepender dos seus pecados. E você só pode se purificar dos seus pecados através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Se você tentar entrar através de outra pessoa, acreditando que Pedro é o porteiro, que ele tem a chave do céu, você não vai conseguir entrar. Porque a espada, esta espada, não diz que Pedro é a pessoa que te abre a porta do céu. Esta espada não diz que é Pedro que abre o paraíso para você. Esta espada não diz que qualquer homem pode te colocar dentro do paraíso, homem ou mulher, vivo ou morto. Mas a espada diz que só entrarão aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Você pode ficar do lado de fora, mas o lado de fora é tão ruim, é deserto, tem espinhos, o sofrimento é muito grande, o perigo é constante. Adão vai perder a família, o irmão mais velho vai matar o irmão mais novo. Eva vai ficar desfilhada. No deserto só existe lamentação e dor, destruição, só existe sofrimento. Agora dentro não. Dentro do reino de Deus, dentro do paraíso, dentro do Éden de Deus, do melhor que Deus tem preparado, só existem coisas muito boas, excelentes, mas só tem direito de entrar quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso, que neste momento, em nome de Jesus, pegue todos os teus pecados, tudo aquilo que você já fez de errado na tua vida, junte agora. Porque tudo isso está patente diante de Deus. Você não precisa chegar para Deus e falar, meu Deus, quando eu tinha 12 anos eu fiz isso, quando eu tinha 13 eu fiz aquilo, quando eu tinha 14 eu fiz mais isso. Tudo está patente diante de Deus. O que você tem que mostrar para o Senhor agora é o teu arrependimento. Porque a espada vai passar. Vai radiografar a tua alma, o teu espírito, vai contemplar o teu coração, e se não ver sinceridade, se não ver arrependimento verdadeiro, a espada vai se colocar contra você, não entra. A espada, ela é capaz de discernir tudo, penetrar tudo. Por isso que agora você tem que abrir o teu coração, mostrar para Deus o teu arrependimento e receber Jesus Cristo como teu único Salvador. Se você fizer isto agora, a porta vai se abrir diante de você. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Olha bem, Jesus, ele é como um portal que faz a ligação entre o reino dos homens e o reino de Deus. É como se Jesus conseguisse transferir você para uma outra dimensão. Você está aí, vivendo neste mundo, sem forma, em trevas e vazio. E Jesus é a porta. Jesus é o portal que transfere para você o reino de Deus. Você passa para o reino de Deus. Mas você só pode entrar no reino de Deus se a espada te examinar e ver que você está de acordo. A espada vai te examinar. Vai olhar para você, para o teu coração. Em quem que este homem confia? Em quem que esta mulher confia? A espada vai discernir agora o teu coração e os teus pensamentos. Esta pessoa acredita em Deus? Acredita em Jesus? mas ela acredita também no Padim Cícero. É, não vai dar para entrar, a espada fica contra você. A espada te examina. Se a pessoa acredita em Deus, acredita em Jesus, mas acredita também em Iemanjá, a espada se coloca contra você, porque não tem Iemanjá, não tem Padre Cícero aqui nesta palavra. A espada não apresenta essas pessoas. Esta pessoa acredita em Deus, acredita em Jesus, mas acredita em Aparecida. A espada vai se colocar contra você, porque aqui a palavra não apresenta Aparecida. Não existe Aparecida. A palavra só reconhece uma pessoa. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem for lavado com o sangue de Jesus pode entrar na cidade pelas portas. A espada vai te examinar agora. Você está ouvindo a palavra. A espada está em tua volta. A espada está em volta do teu mundo agora. Você quer entrar no reino? A espada vai te examinar. A espada tem que olhar para você, discernir os pensamentos, interpretar o que está no teu coração, penetrar até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas. E a espada tem que dizer: esta pessoa pode entrar, porque ela está verdadeiramente arrependida. Ela realmente pediu perdão. A espada, ao invés de ser contra você, ela vai ser a teu favor. E quando a espada for a teu favor, ela será contra todos aqueles que estão contra você. Quando o diabo se levantar para tentar te derrubar, para destruir a tua vida, para te pôr por terra, a espada, a palavra de Deus, vai repreender toda a força das trevas. Vai colocar Satanás debaixo dos teus pés. Você vai ter uma vitória poderosa através desta espada. Meu amado, minha amada, é só entrar, mas com sinceridade. Tem que pedir para Jesus: Senhor, me purifique com teu sangue precioso. Me lave agora de todos os pecados. Me deixe entrar. Eu não aguento mais o deserto. Eu não aguento mais os espinhos. Eu não aguento mais as trevas. Eu não vou ser mais desobediente. Eu não vou ser mais infiel. Eu quero, a partir de agora, te servir com sinceridade de coração. A espada vai examinar para ver se não é só da boca para fora. Se a espada discernir no teu coração que tudo isto é sincero, a espada vai se levantar e vai dizer: pode passar. Você adquiriu o direito de comer da árvore da vida. A espada só impede o acesso da árvore da vida de quem é infiel. Mas quem é fiel, a espada deixa entrar. Amém? Pastor João Ribeiro, eu quero receber Jesus agora como meu único Salvador. Eu quero mostrar para Deus que é com sinceridade que eu vou fazer isso. Que é de verdade, eu me arrependo dos meus pecados, quero pedir perdão e quero entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Se você fizer isso agora, veja bem, você vai chegar diante da porta, diante desse portal. Você vai sair do deserto e vai entrar no reino de Deus. No reino de Deus você vai ter vida e vida de verdade, vida em abundância. Aquela vida que Ele preparou no início para aqueles que são fiéis e obedientes. E a partir de hoje a tua vida vai mudar completamente. Pastor João Ribe, como é que eu faço para entregar minha vida para Jesus? Só um sinal com a mão, só assim, ó, um sinal com a mão dizendo: eu quero. Então eu vou te perguntar, olhem todos para mim agora. Quantos aqui, neste momento, querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem receber Jesus como único Salvador? Maravilha, ótimo. Maravilha. Venham aqui para frente, venham comigo aqui. Venham todos aqui para frente. Você que está recebendo Jesus como teu único Salvador, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu compreendi que a minha desobediência me afasta do paraíso, e a tua espada, isto é, a tua palavra, fica contra mim. Mas quando eu obedeço a tua voz e faço aquilo que te agrada e recebo com arrependimento o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu lavo os meus pecados com o sangue de Jesus, então a palavra me absolve e a palavra garante que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, meu Pai, através da Tua palavra e do sangue de Jesus, eu recebo agora o Senhor como meu único Salvador e recebo também o direito de entrar no Teu reino pela porta, porque eu lavei os meus pecados no sangue do Cordeiro. Meu Pai bendito, me dá agora o melhor que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, para aqueles que Te obedecem, e me abençoe em nome de Jesus. Assim seja. Continue em espírito. Todos agora, todos orem comigo. Meu Deus e meu Pai, longe de mim agir como Adão, longe de mim Te desobedecer, conhecendo a Tua palavra. Por isso, meu Deus, perdoa agora os meus erros e os meus pecados. Me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento para fazer a Tua vontade e tudo aquilo que Te agrada. Meu Pai Santo, meu Deus querido, fortalece a minha fé, aquece o meu amor pelo poder e pelo fogo do Teu Espírito Santo. Meu Pai querido, me renova na Tua virtude e não me deixe cair, nem voltar atrás, mas me sustente com a Tua mão poderosa. Eu não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não quero desistir, nem parar no meio do caminho, muito menos voltar atrás. Por isso, meu Pai, me dá forças agora. Vem com Teu poder, vem com Teu Espírito e me sustente com a destra da Tua justiça. Pai amado, me dá a Tua bênção. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Deixa eu orar por você agora. Toda a igreja vai orar. Igreja, estende as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Enquanto eu oro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, todas estas pessoas que receberam Teu Filho Jesus como único Salvador, todas estas pessoas que atenderam o que a Tua Palavra determinou, a todas estas pessoas, dá o direito a Deus de entrar na Cidade Santa pelas portas, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esta pessoa não pode continuar no deserto. Esta pessoa não pode continuar do lado de fora. Ela tem o direito de entrar. A Tua palavra pode examiná-la agora. A Tua espada pode penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e pode agora ver os pensamentos e as intenções deste coração. E o Senhor vai ver, porque nada está oculto aos Teus olhos, que esta pessoa realmente colocou o Teu Filho Jesus como único Salvador, como único Mediador, atendendo a Tua palavra, e ela se lavou no sangue do Teu Filho Jesus. Com arrependimento, ela está Te pedindo acesso à árvore da vida. Então, meu Deus, permite para esta pessoa comer do fruto que dá a vida eterna. Permite a esta pessoa desfrutar do melhor do Teu reino. Permite para esta pessoa usufruir todas as bênçãos que o Senhor preparou para aqueles que Te temem, aqueles que Te amam, aqueles que Te obedecem. Pai querido, muitos estavam desviados e hoje retornaram para a Tua casa. Não deixe esta pessoa desviar mais. Segura ela aqui na Tua casa, Senhor. Não deixe ela se afastar nem cair outra vez. Afasta dela as más companhias. Afasta dela as más amizades, as más influências. Afasta, meu Deus, aquelas pessoas que o diabo quer usar para derrubar o Teu filho e a Tua filha. Meu Deus da glória, sustente esta vida com a Tua mão poderosa. E aqueles que estavam esfriando na fé, esfriando no amor, sustente agora com o
fogo do teu Espírito Santo, com o poder do teu Espírito. Faz esta obra agora, ó Deus, nesta vida. Faz de uma maneira tremenda e poderosa para que esta pessoa se torne vencedora, ou melhor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Eu abençoo todas estas vidas que estão de joelhos, ó Deus, e eu te louvo em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus.
Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.